Ora então, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dois Linhas à Conversa. Esta semana não é um, a partir do episódio vai ser curto, porque são poucos temas, quer dizer, não sei, são poucos temas, mas há aqui muita matéria para a gente patinar na maionese, como se costuma dizer. Aliás, um deles é o nosso amigo, temos mais um episódio das aventuras do Miguel Braga pelas comunicações do Sporting, já não é pelo Twitter só, é pelas comunicações do Sporting. Não é? Parece que se enterrou mais uma vez. Olá, Eduardo.
Ora boas, André. É verdade, o nosso amigo Miguel Braga não para de nos fornecer, como é que eu ia dizer, obras de arte com a sua eloquência.
Exato. Não é? De não saber sequer informações sobre do clube onde está e de qual é a tua comunicação.
O que é que aconteceu no local onde eu trabalho? Não sei.
Aconteceu? Não. Não sei o quê, mas eu vou dizer que sei.
Vou dizer que sei e provavelmente não será a realidade do que aconteceu.
E provavelmente vou ser desmentido logo a seguir por um agente de um dos jogadores.
Exato. Business as usual para o Sr. Braga.
Exato.
Mas pronto, é? vamos contextualizar a situação, acho que é importante.
Certo.
Para quem
acho
não...
que... Eu acho que lendo aqui o segundo parágrafo aqui da notícia do Record, acho que diz tudo. Então, diz assim, e parafraseando o Sr. Miguel Braga, quando este conselho diretivo chegou ao Sporting, o Nuno Mendes não tinha contrato. Dizem que só tinha 16 anos, é verdade, mas não tinha sequer contrato de formação assinado. É tão grave que o Benfica, por exemplo, podia ter visto o Nuno a jogar e ter dito: "Oh Nuno Mendes, vem aqui assinar um contrato", acusa Braga.
Eu gosto particularmente da situação dramática.
Caricata, não é?
Não, de dramática.
Está um jogador a fazer a jogar, o que faz melhor, que é jogar, não é?
A jogar.
Chega a um clube e, olha, faz já agora.
Nuno Mendes. Não é?
Olha, assina aqui.
É curioso.
O quê? Não sei. Assina aqui uma merda.
É curioso o senhor Miguel Braga fazer essa afirmação, porque na verdade o Benfica quis o Nuno Mendes. A mãe do Nuno Mendes é que disse que não.
Exato.
Portanto, repara como a teia de aldrabice se começa logo aqui a tecer. As pessoas podem logo, basta irem se informar um bocadinho para perceberem logo que pronto, que nada disto na verdade corresponde à mesma, que é a verdade. Uma imagem bonita que podemos fazer destas afirmações de Miguel Braga é: ele contempla uma piscina e pensa que grande mergulho que eu posso dar nesta piscina. Corre. Exato. Durante tipo 10 metros para ganhar balanço para se lançar para a piscina. Salta na beira da piscina e quando ele flete para se meter na posição do mortal, ele repara que a piscina não tem água.
Certo.
A partir desse momento, Miguel Braga sabe que vai bater com as fuças no ladrilho da piscina. É um ladrilho bonito, mas é um ladrilho.
Exato.
E é rijo.
É capaz de doer.
É capaz de fazer dói. E ele sabe que se vai magoar. Mas o que é que o Aldrabilhas faz nessas situações?
Enterra-se ainda mais.
Ora, mantém a história, porque já que vai partir a boca toda, então, ao menos que, pá, pois tenha que pagar o bom arranjo ao dentista.
Exato, não é? Já agora.
Exatamente. E pronto, e continuando a história, diz-nos o que é que aconteceu.
Sim.
A seguir.
Sim, porque ele a seguir continua nas suas, não é? Portanto, vou continuar a parafrasear o senhor e diz ele assim: "A aposta na formação é sinalizarmos e vermos quem são os Nuno Mendes em potência. Fecharmos contratos com esses jogadores e trabalharmos com eles até atingirem a maioridade para darem um salto para a equipa principal. Quando se fala em formar jogadores, é com este objetivo. O Sporting, pela sua grandeza, terá sempre camadas jovens. Outra coisa é fazermos dessas camadas jovens uma aposta segura e na sustentabilidade do próprio clube", acrescentou. E com uma bicada aos presidentes dos rivais, acrescenta: já ouvi presidentes de outros clubes dizerem que a formação é uma espécie de coisa que só aqui as pessoas do Sporting falam. Se calhar já mudaram de opinião. Não sei que se queres acrescentar. Eu acho que por si só as pessoas percebem, só por esta frase.
Sim.
A geneira grande está aqui, mas pá, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa.
Pronto, o que é que eu posso acrescentar? No fundo, o que Miguel Braga fez uma série de lugares comuns, é obviamente que os clubes puderem apostar na sua formação aposta, não é? Acho que é o sonho de todos, não é? Porque o que é que eu prefiro? E comprar um jogador por 20 milhões ou tenho aqui um gajo que é tão bom como o de 20 milhões na formação? Não, vou comprar o de 20 milhões.
Exato.
Epá, pronto. Miguel Braga podia ocupar já há altas patentes militares no Sporting, agora temos o capitão óbvio.
Certo.
Não é? E depois expõe-se um bocadinho ao ridículo e custa-me estar a dizer isto contra o Sporting, mas é a absoluta realidade. Primeiro, então os outros não olham para a formação? Realmente não. O pior é que o Sporting é provavelmente um dos melhores clubes formadores do mundo e é um dos piores vendedores da sua formação do mundo, porque a verdade é que o único negócio realmente bom que fizemos foi do João Mário.
Exato. E nem sequer foi esta direção que o fez.
Sim, enquanto os outros têm vendido grandes barretes por batelões de dinheiro. Batelão é um novo nível de medida que eu inventei mesmo agora. Nós, tipo, pronto, vendemos o Nani por 25 milhões, campeão do Manchester United uma quantidade de vezes. Depois vendemos o Cristiano Ronaldo também por 1,5, 5 vezes melhor do mundo, Luís Figos, e por aí adiante. É o que nós conseguimos. Portanto, e não sei, eu acho que o Sr. Miguel Braga podia ter ficado caladinho em relação a isso. Outra coisa que ele diz é que como é que é o Sporting. Os outros acusam que só o Sporting é que falava da formação, não é? Qualquer coisa assim.
Exatamente. Não. Os outros, bem, vou voltar a ler. Já ouvi presidentes de outros clubes dizerem que a formação é uma espécie de coisa que só aqui as pessoas do Sporting é que falam.
Exato. Ele arrisca-se a que os outros clubes lhe digam, e por muito que me custe, que é: ah, pois, mas nós estávamos ocupados a ganhar títulos enquanto vocês falavam de formação.
Exatamente.
Tipo, pedum-te-se. Portanto, lá está, podia ter ficado calado, fazia o trabalho deles, tentava ganhar este campeonato, mas não. É a fanfarronice habitual. Aliás, isto até, pronto, comunicação do Sporting é um bocadinho isto. Não é? Fanfarronice, publicidade barata.
Exato. Aliás, isto tem um nome. É propaganda.
Propaganda, pá, não é? Propaganda. A gente fala comunicação, mas isto depois, pronto, extravasa um bocadinho quando começa a meter as aldrabices para pintar as coisas mais bonitas.
Aliás, alegadamente, há quem diga que até já se estão a preparar para umas eleições antecipadas.
É verdade. Aliás, o quadro que pintam de Alcochete até é engraçado, não é? Que é um lugar sombrio. Crianças a chorar nos escombros da terra queimada, a dormir.
Exato.
No chão, sem contato.
Exato.
Com fome, com as lágrimas nos olhos, e de repente aparece Frederico Varandas com uma petica branca. As pessoas ao início olham: será Nossa Senhora de Fátima? Mas não, era o Capitão Varandas. Com contratos e colchões para toda a gente nos cinemas a 31 de julho.
Exato. Claro, obviamente.
Epá, quer dizer, vá lá, tudo bem que a academia poderia precisar de upgrades, investimentos. Epá, não digo que não. Mas pronto.
Sim, mas não venham com a merda dos colchões.
Epá, mas aquilo não era propriamente um sítio que era só escombros, não é? Quer dizer. um bocadinho de respeito e fica mal a um diretor de comunicação do clube lhe dizer coisas e ser desmentido pelo empresário do jogador, tipo, no mesmo dia.
Certo.
Exatamente. Basicamente, o que o empresário do Mendes veio dizer foi: não, não é verdade. Quando eles lá chegaram, o Mendes já tinha contrato de formação.
Certo.
A questão é: há realmente necessidade disto? Há necessidade de A, Miguel Braga ser interpretado como um aldrabão, ou B, Miguel Braga ser interpretado como alguém que trabalha no Sporting e que faz a mínima ideia do que é que lá passa?
Certo. Epá, não faz sentido. Não, é só fanfarronice.
É.
E é só fanfarronice. E isto sai numa semana em que nós ainda não tínhamos tido os dois empates.
Eu não consigo aguentar muito bem isto. Pá, isto a sério, estas coisas fazem-me um bocadinho de mal. Eu já tive muita dificuldade em sobreviver àquele disco de Natal do Miguel Ângelo, não é? Depois veio a pandemia, epá, e agora foi fanfarronice por parte dos órgãos sociais de suporte e dos seus funcionários. Epá, não, o gajo não resiste a isto, pá.
Sim. Já não bastarem andarem com aquele spin estúpido que o Sporting só ganha os jogos que ganha porque não tem público.
Exato, exato.
Não é? Portanto, já não basta esse spin otário.
Infelizmente até houve aquele público todo em Moreira de Cónegos e agora em Alvalade contra o Fernando de Campo.
Exato, pá.
Hã? Quando a equipa mais precisava, a Liga dos Sonhos foi lá por público, foi lá por a Juveléu. Eu sei que eles fizeram isso.
São ridículos.
O nível de fanfarronice e de basófia é tão mau, mas tão mau que, enfim.
Mas pronto, epá, é o que é. O homem decidiu saltar para a piscina.
Exato, e depois a meio caminho, olha, vai ter que comer as pedrinhas todas lá do fundo. Não, é? Não há nada a fazer. Ele já ia
amei. Agora, ele podia era ter tentado abrandar a queda, mas não decidiu. Não, já que aqui estou, vamos acelerar isto, que é para.
Se é para rebentar a boca, é meu amigo, até.
É para ser a sério.
Não, é pá, e faz um bocado de confusão não haver um único funcionário do Sporting que chega ao pé dele. É pá, não diga isso, pá. Não é?
É pá, sim.
Ele quê? O Miguel Braga não conhece ninguém no clube que tenha o número de telefone do... Epá, já nem digo do empresário de Nuno Mendes, mas tu, Nuno Mendes.
Não, e espera lá, não há um responsável pelo departamento da formação?
Sim, epá, tipo, ó miúdo, ave lá, então, mas tu estavas cá com 16 anos sem contrato e o Nuno Mendes diria: não, eu tinha contrato de formação, eu já ganhava algum dinheiro.
Exato.
E o que é que o Miguel Braga fazia? Aliás, não fazia, figura dorso. Lá está.
Exato. E lá está.
Era o que ele não fazia. Não, assim é fez.
Que eles esquecem-se de outra coisa. E isso é que chateia. Não é o eles fazerem figuras dorso. Isso é o mal ou menos.
É ridicularizar entre todos.
Não, e não só. Eles esquecem-se que estão em representação do clube.
Exato.
É a imagem do clube.
Certo? Não, mas eles ao ridicularizarem a todos é porque estão a ridicularizar o clube, não é? Quer dizer,
sim.
É uma coisa que anda de mãos dadas e. Epá,
pois é.
E a questão é: há necessidade?
Não há nada, não há nada de necessidade disso, quer dizer, é só ridículo.
Não é? Não há.
Entretanto, parece que ele fez para aqui mais dois tweets sobre o caso do Ruben Amorim. Já agora podemos também ver isto aqui.
Sim, portanto, sim.
Diz ele aqui, ora, ponto 1. Ruben Amorim foi suspenso 15 dias por alegadas palavras ao árbitro assistente. O treinador afirma que não disse o que está no relatório. Sérgio Conceição trocou uns mimos em Portimão e foi aberto um processo disciplinar. Ponto 2. Quase que aposto que o mesmo deverá estar concluído no final de maio e o castigo de 30 dias deverá ser cumprido nas férias. É a justiça no futebol português.
Lá está. Mais uma vez Miguel Braga me sou melhor, não é?
Sim, quer dizer, ele não deixa de ter razão neste caso.
Não, sim, ele não deixa de ter razão. No entanto, escusava de ir bater à porta do segundo treinador mais crucificado pelo Conselho de Justiça.
Exato.
O Conselho de Disciplina, ou lá como é que esses gajos chamam. Não é? Yeah. Podia bater à porta daquele treinador que está constantemente no banco aos gritos e a chamar nomes a tudo e todos.
Yeah.
E que não se passa nada. Zero. A única vez que ele foi castigado foi aonde? No Sporting.
No Sporting. É. Pois é. Aí é que está.
Portanto, é pá. Até atropelou um polícia em Guimarães e desenhamos. Está tudo bem. Está tudo bem.
Não, é. Também não. Quer dizer. Mal licenças, pá.
Esse senhor é um santinho, pá.
Nem tinha jantares com jornalistas para afastar o clube onde está agora.
Exatamente, pá. Não havia jantares. Ele a dizer mal dos outros e que punha a equipa a jogar três vezes mais. E nada, nada disso passou. É um gajo honesto, simples.
Certo.
Portanto, bem educado. Fala inglês maravilhosamente. Espanhol é uma segunda língua materna. É um senhor. É um senhor.
Está aqui easy.
Está aqui easy.
Pinas.
Pinas, pá. Isto é Pinas, pá. Ai, ai. Este episódio vai ter o quê? 88 minutos?
Exato.
É pá, mas é verdade. Quer dizer,
mas é verdade, é isto.
É aquela coisa. É óbvio que há dois pesos e duas medidas quando toca o Sporting, não é?
Yeah.
Mas, obviamente que a minha opinião sobre Sérgio Conceição é que ele é de facto um grande treinador. Fez coisas no Porto que nenhum outro treinador iria conseguir com a matéria-prima que tem, mas está lá, está do, mas não está de verde e branco, portanto não me interessa, não quero saber.
Exato.
Agora, se calhar não é o melhor exemplo a pegar, porque ele até tem levado alguns castigos e é bastante, a comunicação social bate-lhe forte e feio. Quando há um que é tão mau como os outros dois juntos, ou pior, e ninguém lhe diz nada.
Yeah.
Anda ali. Até se esquece de fazer substituições. Está tão à vontade que ele se esquece das substituições, mano.
Exato. E vai e sai fora da área de treinador. Quantas vezes? Vai até a outra ponta do campo se for preciso.
Não precisa.
Está tudo na boa.
É tudo na boa porque ele só vai lá elogiar o fiscal de linha. Percebes? Não há cá ofensas. Toda a gente sabe que ele nem sequer é homem para dizer um palavrão.
Ah, quem é ele? Oh, então.
Nem é gajo para parar o ensaio do 50 Cent antes de um concerto. Não é? Tu sabes que ele não é gajo para isso.
Então.
Não, mas é ridículo. É ridículo. Eu acho que podiam. Havia exemplos muito interessantes para pegar. Inclusive. Pá, outros treinadores que andam sempre aí em pele de cordeiro e que não são nada simpáticos às vezes. Epá, e foram pegar no outro desgraçado que é o bombo, o outro é o tambor dos castigos, quer dizer.
Sim.
Epá, é verdade. Eu sempre que vejo o jogo da bola do Sporting ou do Porto e vejo lá o treinador, penso, epá, que deve ter adoecido alguém lá dos gajos que decidem as suspensões, que eles não se devem ter rendido esta semana. Estão cá os dois, pá. É estranho. Mas não, decidiram ir pelo alvo mais fácil, pronto. É lá cá, é a fanfarronice, as alianças, enfim.
Exato, é. É um futebol obscuro.
É,
passa na nossa.
Que o futebol das malas.
Do jogo da mala.
Nunca o António Sala pensou que alguma vez ia ter o Aventura na Rádio Renascença.
Nem mais. Ora, e a seguir temos os dois empates, não é? Em duas semanas, 4 pontinhos para o Galheiro.
É verdade.
Quando tudo apontava para termos isto tudo tranquilo, pelo menos até às últimas semanas, faltam 8 jogos e perdemos 4 pontos assim à toa. Bom, o primeiro jogo deixámos-nos empatar nos últimos minutos, segundos, epá. Pronto, enfim. Neste jogo, neste último jogo, epá, não sei o que é que se passou ali.
Eu sinceramente não gostei nada do jogo com o Famalicão. Mesmo aquela coisa de marcar um gol e consentir outro logo a seguir, foi bastante mal.
Sim.
Em Moreira de Cónegos também acho que falhou ali qualquer coisa, porque sofrer um gol naquela altura do jogo com tudo controladinho também foi esquisito. Mas o que fica essencialmente é a exibição cinzenta contra a Famalicão, não é? Tivemos muitos remates, mas não houve assim tantas oportunidades de gol.
Não, mas, repara, tiveste 16 remates do Sporting e 2 do Famalicão o jogo inteiro. A verdade é esta, o Famalicão tem 50% de eficácia. Nós em 16 remates fizemos um golo.
Certo.
Não é? Portanto, há aqui qualquer coisa que não estava a ter certo. Depois, eu acho que o Paulinho ainda não se introduziu bem na equipa, porque a maioria dos remates nem sequer são dele, sendo ele ponta de lança, não é? O Neto, epá, é muito boa pessoa, mas enfim.
Epá, a entrada do Paulinho e o afastamento do Nuno Santos / Tiago Fumar / Tabata parece-me que veio mexer de alguma forma com uma dinâmica que a equipa tinha, que resultava e que agora não tem.
Certo.
Nós éramos uma equipa extremamente fria e calculista, que íamos 3 vezes à baliza, marcávamos 2 golos e agora marquem-nos um gol a nós. Era um bocado. E agora não acontece isto. Não.
Certo.
Não sei, pelo preço que foi, se terá sido. Oh, epá, lá está. O homem não é mau jogador.
Pois não, a cena é essa. Ele jogou ao lado do Tiago Tomás. Epá, mas
parece que a equipa tinha algo mais que agora não tem.
Certo.
É isso mesmo. Depois há outra coisa que é. Somos uma equipa que tem dois laterais a cruzar, que são os que o Porro e o Nuno Mendes. Então o Nuno Mendes neste jogo cruzou bastante bem.
Só que depois não tens ninguém na área.
Mas lá está. Mas tinhas ido comprar o Paulinho para isso. E agora, se não tens, qual é a explicação?
Pois é, exato. É, aí é que está. É, porque é que, ou como é que. Quer dizer, ele acabou de chegar, portanto ainda deve estar a entrosar-se. E não sei o quê. Por outro lado, também não devia ter essa desculpa, porque afinal de contas ele foi treinado pelo Ruben Amorim. Portanto, já devia estar habituado à forma de jogar, quer dizer. Epá. Não sei, depois também sentimos falta de alguns jogadores que por lesão / impedidos de jogar também fizeram muita falta no jogo, não é?
Sim, nomeadamente o central.
Exatamente.
O Inácio. Comparado com
o Neto.
Com o Neto.
Esqueço. É tal cena, é pá. O Neto é muito boa pessoa, fala muito bem. É pá, não tenho nada a apontar. Não tenho nada a apontar a ele. Mas.
É pá, isto é. A gente tem que fazer sempre a comparação pelo absurdo. Provavelmente é um jogador que faz muito bom mal de área, mas a minha Califa, se lá estivesse, também faria. A certo. Partir daí, jogadores como, pá, com todo o respeito, como Antunes, O João Pereira ainda não vimos muito, mas eu pessoalmente acho que estará já numa situação semelhante. E o Neto, quando precisarmos deles, e vamos precisar deles, quais são as segundas escolhas, no castigo de uma lesão, vamos precisar deles. E quando o Antunes jogou, já se viu que não dá, que não é a mesma coisa. Portanto, agora certo. Temos o Mateus Reis, que chegou agora e já lhe passou à frente. É Mateus Reis, não é?
É.
E o Neto, quer dizer, ele teve que meter o Quaresma na segunda parte.
Sim.
Sim.
Yeah. E o Daniel Bragança também fez alguma falta à equipa.
Sim. O Daniel Bragança
se bem que o Tiago Tomás jogou no lugar do Daniel Bragança. Tá, mas o Tiago Tomás também é muito bom.
Epá, são dois jogadores completamente diferentes, não é?
Certo.
O Tomás é aquele jogador que ataca muito a profundidade, procura muitas costas dos adversários, tem que meter a bola ali para a frente para ele correr.
Yeah.
Portanto, é tipo como era o do Alá, não é?
Sim.
É o gajo mais rápido lá da rua e tal, e se ele embalasse estava tudo desgraçado. Já o nosso outro amigo, o Daniel Bragança, é um jogador absolutamente distinto.
Sim.
É um jogador que tu tens de meter a bola no pé, que ele é que tem que descobrir os Tiagos Tomazes desta vida.
Exato.
Sim. Sim, são jogadores que fizeram falta.
Sim.
Não
podemos fazer nada, estão lesionados / impedidos de jogar.
Sim, eu por exemplo, fez-me alguma confusão. O João Mário parece-me que está num péssimo momento de forma.
Uma fase de cair, sim.
E porque é que o Mateus não jogou? Não sei se estava lesionado, se estava ok, mas não jogou. E fez-me confusão. Porque neste momento precisamos de jogadores que tenham ali pulmão e estofo para aguentar os adversários.
Supostamente lesionados, o Sporting tem o Gonçalo Inácio e o Tabata.
Mas atenção a uma coisa: eu aconselho toda a gente a ver aquela primeira parte do Famalicão, porque aquilo, meus amigos, os homens estavam motivadíssimos.
Parece que iam entrar para a Liga dos Campeões.
Sim, que aparecia à final da Champions, ou eventualmente, recuperando a minha ideia anterior, temia que a Lifa estava lá no balneário antes do jogo. E havia muita vontade.
Havia.
Não, pá, fez-me alguma impressão.
Mas pronto, quer dizer, eles também, o Famalicão está em 13º também, eles estão muito perto da linha d'água. Eu também percebo que os clubes mais pequenos nesta altura do campeonato, nestas últimas jornadas.
Epá, se o Famalicão jogasse assim, não estava perto da linha d'água, meu amigo.
Pois não.
Se isto é o Famalicão, eles nas últimas semanas com o Vieira têm estado em franca recuperação, tudo bem, podes argumentar o que quiseres.
Yeah. Epá,
mas tu viste aquela primeira parte.
Sim. Os homens comiam relva.
Havia ali pessoas que estavam a pastar em alvoporte, sim.
Mesma forma como nos marcaram o golo, aquilo é ridículo.
Sim, epá. Eu continuo a dizer que impressionante a primeira parte do Famalicão.
Sim.
Não posso dizer mais nada do que não. Impressionante. Não sei se tinha visto alguma coisa assim num clube da dimensão do Famalicão e de jogar ao Alvalade e jogar daquela. Já perdemos muitos jogos em Alvalade, já tirei muitos lá e perdemos. Contra equipas, pá, muito duvidosas, mas uma equipa, epá, que tal, está para não descer, ir ao Alvalade e fazer aquela primeira parte, olhos nos olhos, taca-taca, não sei se já tinha visto.
Pois não, não sei, não se compreende.
Não sei se o César Boaventura anda aí a fazer outra vez de António Sala. O jogo da mala.
O jogo da mala.
Pá, mas foi impressionante, é só o que eu tenho a dizer.
Sim. Nós a seguir. Vamos a. Vamos ao frente. Vamos a Faro.
É bom, está lá o Jorge Costa a treinar aquilo. Certeza que não, absoluta que não quer nada que o Porto seja campeão. Está bom.
Exato. Se os jogadores dele tiverem indicações para jogarem como ele jogava no Porto, tipicamente ao passo a bola ou passo ao jogador.
Há lá um jogador que não deve estar nada chateado com o Sporting, porque foi dispensado porque não era jogador para o Sporting. E afinal joga a bola à brava, chamado Ryan Gold.
Exato.
Que mostra muito da visão estratégica desta direção.
Sabes o que é? Não se chamava Nuno Mendes.
Certo. E já tinha contrato quando eles lá chegaram.
Exato. Foi essa...
Tens contrato? Não, mano. Tens contrato, o Benfica não pode vir pedir para assinar contrato.
Exato. O quê? Tens um colchão em casa?
Exato. Não estás aqui a dormir ao relento e ao cochete?
Este é dos abastados. Este tem que ir.
Este é para ir embora, porque este já está muito atormentado. Pô,
ainda trabalha com a alcunha de Messi da Irlanda.
E vem para aqui com o contrato e com o sítio para dormir. Olha o menino.
Sim, exato.
Agora,
aqui ele estar à frente da formação.
Deu-se ter lembrado de uma coisa: não há assim tantos jogadores escoceses a jogar fora do país.
Exato.
E era inevitável ele ir à seleção. Os clubes escoceses. A Libra é a mesma em toda a Grã-Bretanha.
Yeah.
Não sei se estás a chegar onde eu estou a chegar.
Sim. O dinheiro em que ia chegar era...
Podíamos ter feito Rita. Não era pouca, porque ele veio com os três.
Exato. Epá, mas é promenores.
É...
Sabes que isto... Enfim... Mas pá, é tal cena, temos que acordar para a vida, porque neste momento são 8 finais.
Sim, e nenhuma delas já vai ser fácil. O que é que se...
Exato.
Repara, se continuássemos a ganhar...
Ainda para mais com o Ruben Amorim suspenso.
Exato. Se continuássemos a ganhar, havia até uma certa confiança inerente. Que ia permitir tu ires ultrapassando os obstáculos e tal. Agora está aí. Acentuou-se a diferença com o segundo empate. O primeiro já foi mal, com o segundo terrível. Não tens o treinador no banco. Os fatores estão-se a começar a acumular contra e não a favor. É interessante.
Enfim. Pá, olha. Serve apenas de para aquelas estatísticas à Sporting.
É.
Que igualámos o número de não derrotas do ano em que fomos campeões com o Bolonia.
O Bolonia.
Ah, 26 jogos sem perder. Bom, efetivamente é assim. Somos a única equipa da Liga que ainda não sabe o que é perder.
Eu acho que somos a única equipa das ligas mais emergentes da Europa que não sabe o que é perder.
Certo.
Acho. Portanto.
Neste momento temos 20 vitórias, 6 empates e 0 derrotas. Epá.
Não é um mau campeonato, de maneira nenhuma.
Não é um nada mau campeonato.
Mas
chegar aqui. Custa mais perder estes 4 pontos.
É, assim. Chegar aqui e desperdiçar 4 pontos esta manhã. Cheio de vá.
Sim. Ainda para mais com os jogos que nos faltam. Se bem que ainda vai haver um Benfica-Porto.
Vai haver um Benfica-Porto que pode alterar aqui qualquer coisa.
Sim, aliás, principalmente se eles empatarem entre eles.
Não dá para perderem os dois?
Epá, pois não, isso não dá.
-1 para perderem os dois.
Exato. Meio penalti para cada um.
Se romper uma batalha campal e mais 3 jogadores foram expulsos de ambas as equipas, ninguém pensa nisto, mas podiam perder os dois.
Não, na verdade não, porque o jogo para ao fim da terceira expulsão, não é?
Não, mas imagina, uma batalha campal, e é necessário expulsar 6 jogadores, 3 de cada equipa. Podiam os dois?
Pois, exato. Ou então jogavam até o quarto ser expulso.
Repara bem até onde é que a minha criatividade vai para que percam os dois, estás a ver?
Exato. Mas não. Epá, já. É isto, vamos a Faro. A seguir recebemos o Bolonenses Sada, aquela coisa, enfim, não é o Bolonenses.
Já se pode ser Bolonenses. Era ver Sada, depois era o clube da Comporta.
Pá, para mim será sempre.
Basicamente vamos lhe chamar assim, espera. Tive uma ideia genial.
Sim.
Vamos jogar contra aquele clube que é a demonstração do que é que acontece quando se vende a Sada e se separa do clube.
Exato. Ora, isto é muito comprido, mas
é muito
assim.
Comprido, mas funciona em termos informais.
Certo, eu ia dizer mais os Ocupas do Jamor, mas.
Os Ocupas do Jamor. Gajos que jogam de azul têm nenhuma relação com o contexto de contradição.
Exato. A cena. Portanto, enfim, portanto, vamos receber esses gajos. Depois vamos a Braga. E à partida será o último jogo de castigo do Amorim.
Portanto, em Braga também não está no banco, espetacular.
Não, porque é 15, supostamente é de 15 dias a suspensão, portanto são 3 jogos. É Farense, Valência e Braga.
Opa, a única felicidade disto tudo é que o Braga está a conseguir fazer tanta merda quanto nós.
Exato. Oh, também verdade seja dita, a gente estava a falar mal do Paulinho, mas eles trocaram o Paulinho pelo Sporar.
Repara bem as dúvidas Parabéns às dúvidas instaladas dos dois lados. Em ambos os lados sabem que o Paulinho não é muito bom, mas em ambos os lados também sabem que o Sporar não é muito bom.
Exato. Uma troca por troca, enfim. Pronto, depois recebemos o Nacional. A seguir vamos ao Rio Ave. Depois recebemos o Boa Vista. Na penúltima jornada vamos à Luz e na última recebemos o Marítimo.
A piada aqui é, caraças, quando recebemos o Boa Vista vamos levar uma tareia. Vamos ganhar o jogo, mas vamos levar uma tareia.
Certo. Pá, mas sim, são 8 finais. Principalmente a com o Braga e com o Benfica.
Pá, eu acho
que não há mais juízes.
Se a equipa fizer aquilo que tem que fazer... Quando fores à Luz, isto já pode estar mais que resolvido, mas pronto.
Sim. Eu também acho que sim, até porque o jogo entre o Porto e o Benfica...
É antes.
É imediatamente antes da gente ir à Luz, não é?
Portanto, já podes ir à Luz focado na próxima época. Aí recuperar os seios lá sim.
É isso mesmo. Por isso, se eles empatarem, podemos ir descansadinhos.
Já. Yeah. Partindo do princípio que ganhamos os jogos todos, eles também.
Exato, sim, obviamente.
O universo.
É duas jornadas antes, não é uma jornada antes. É duas jornadas antes.
O universo se alinha todo, desta vez, a nosso favor.
Esperemos que sim. Bom, e acho que por esta semana é tudo. Não temos muito mais, mas não queria fechar o episódio sem deixar uma pequena nota. Pequena, porque para a pessoa em questão não é preciso alongar muito, não é? Pá, mas não sei se te lembras, quando foi o casal Cochete, toda a gente era culpada em dizer provas, quem é que precisa de provas? Não, então viu-se. A gente sabe, quando é aqueles. Os principais acusados, incluindo o presidente do clube, pelos vistos foram absolvidos, não é? Inocentados, aliás, melhor que isso, inocentados.
Inocentados.
Pronto. No caso, entretanto, o mesmo Rogério Alves, que nessa altura era um dos muitos comentadores televisivos que andava a bater forte e feio em toda a gente, do Sporting, porque faziam e aconteciam e não sei o quê. Entretanto... O que é que acontece? Acontece que agora eu sou o caso Sócrates e no caso Sócrates, afinal, epá, já é preciso provas, já é preciso, já há presunção de inocência, já, então, afinal, dois pesos e duas medidas. É assim, eu não me vou pronunciar sobre o caso Sócrates, nem sobre o caso Alcochete, até porque eu, para mim, ao contrário de muita gente, eu não vejo a justiça apenas aplica a lei, ok? Podemos concordar ou não, ou discordar, mas apenas aplica a lei. E uma pessoa só é culpada quando é transitada em julgada e é declarada culpada. Até lá existe uma coisa chamada presunção de inocência e toda a gente é inocente até a prova em contra. Ponto final, parágrafo. Ok? Agora, não venham, é para a televisão, fazer-se de coitadinhos para uns e de mauzões para outros. Ok? Porque, vamos lá ver assim, alegadamente, não é? Pelo menos daquilo que se sabe publicamente, a Casa de Advogados do Rogério Alves representa, por exemplo, o Salgado, não é?
Eu faço a abordagem noutro sentido, que é, a partir deste momento, se tu tiveres Rogério Alves a atacar-te, és considerado mais sério para a opinião pública?
Olha, boa pergunta. Boa pergunta. Não sei. Não sei.
Mas outra pergunta, que nós estamos a falar do Rogério Alves, o grande especialista
em tudo e mais um par de botas, sim.
Okay. Então eu elaborei algumas perguntas que eu gostava de fazer a Rogério Alves. Caso então? Preciso de ser esclarecido. A primeira pergunta é: caro doutor Rogério Alves, acha que Marcineide e Jurandir vão ficar juntos na novela das oito? Batata frita em óleo ou azeite? Pode-me dizer, por favor, onde está a média?
Exato.
O que queriam dizer os incas com aquele calendário?
Certo.
Quem era Jeco Estripador?
Para aí está uma boa pergunta também.
Fica a aguardar pelas respostas do Dr. Gerardo.
Sim. Ou pelo menos que façam um debate sobre cada um destes temas na TV24.
Eu acho que...
Depois do Ana Amaral Dias.
Exato.
E o painel... É interessantíssimo documentário. Acho que seria... Olha, com o debate entre eles sobre batata frita em óleo ou azeite, eu acho que...
Eu acho que era essencial.
Por mim...
E que todos levassem uma flor no cabelo.
Exato. Por que não?
Porque uma campa fica sempre melhor com flores.
Alegadamente.
Não, uma campa à inteligência, não é? Porque,
certo, exato. Melhor.
Aqui o botão do Rogério Alves parece-me que é só maldade, sinceramente.
Mas pronto, pá. Não. É isto, são estes pequenos pormenores, não é? Ainda para mais da pessoa que devia representar os sócios do clube, não é? Ou que se diz representante dos sócios do clube, mas que a gente já percebeu que está muito acima do clube.
Mas tens aqui uma coisa interessante, que é, ele é o representante dos sócios do clube, mas o que é que ele responde a tudo que os sócios lhe pedem?
Que ele é que manda.
Exatamente.
Pronto. Que ele é que é dono e senhor. Aliás, eu às vezes ainda me pergunto se é realmente o Varandas o presidente ou se é o Rogério Alves.
Mas olha, não é novidade. Ele já lá tinha estado.
Que não é novidade, sei eu.
Nós já sabíamos o que é que ia acontecer.
Aliás, foi aquilo que eu já tinha dito no passado. Se temos o azar de ser o Rogério Alves a ganhar as eleições que o Godinho Alves ganhou, nós hoje não tínhamos clube e o Godinho Alves tinha terminado a merda do mandato.
Mas já lá, ainda lá jogava o Pongol.
Sim.
Ainda lá jogava o Pongol no Sporting.
Jogava ou tropeçava?
Whatever. Whatever.
Enfim.
Mas sim, é uma vergonha. Até acho que é uma nota interessante para terminarmos, porque as pessoas precisam de refletir um bocadinho sobre o que eles dizem, o que eles fazem, para tentarem perceber se aquilo se bate certo.
Sim, porque se tu defendes uma cena, ok, uma pessoa pode mudar de opinião, pode aprender com os erros, não é isso que está em causa. Agora, para dois casos muito próximos, tu teres uma opinião radicalmente diferente da outra,
dá que pensar.
Dá que pensar e muito.
Mas
pronto, era só mesmo para deixar aqui esta nota final.
Não, é uma nota final importante. É uma nota final importante. E lembrem-se, o vosso representante rejeitou tudo o que vocês pediram.
Exato. Porque ele é que decide se é justa a causa ou não. Ele, juiz de seu direito.
Ele não é o presidente da mesa da Assembleia Geral, ele é o juiz da mesa.
Exato.
E perita em tudo.
Exato. E a MAG é o tribunal do Sporting.
É o tribunal do Sporting.
Enfim. Bom, e era isto. Para a semana a mais.
Até para a semana.
Até para a semana.